política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
Muito bom dia, cidade, bom dia toda a região. A partir de agora começa o programa Rádio Debate, em destaque na programação da Apolo, a política do Brasil, de Pernambuco e os bastidores aqui de Santa Cruz do Capibaribe. 24 horas que se passaram movimentadas, houveram derrotas que aconteceram no contexto regional aqui de Santa Cruz e evidentemente também com reflexo nacional. Manassés Simões está aqui comigo, bom dia Manassés.
Bom dia Ney Lima, bom dia Manuel, bom dia Marcondes Moreno, Wagner e todos os ouvintes do programa Rádio Debate.
Marcondes Moreno, blog Sulanca News, bom dia Marcondes.
Bom dia Ney Lima, Manassés, Manuel, Wagner, os ouvintes. Hoje é um dia muito especial, né?
Pois é.
Hoje é um dia muito especial e os distritos que almejam se emancipar estão todos em festa hoje.
É Manuel Glicério, blog Diário da Sulanca. Bom dia, Manuel.
Bom dia, Ney, Marcondes, Manassés, bom dia, ouvintes. Começa a destrinchar essa história desses distritos que ontem foi tão comemorado. Embora é só um passo, né? Vamos também botar o carro na frente dos bois.
Mas pense no passo.
Mas agora,
é um passo importantíssimo.
No Poder Legislativo foi o passo final, né?
Daqui a pouco a gente
no Poder Legislativo Nacional, né?
E vamos agora para...
No Poder Legislativo Nacional.
Mas o Estado é o mais fácil
mas aí,
debate isso.
Mas aí, a nível de Brasil, a coisa fica 80% resolvida.
Mas isso era um projeto que estava há 17 anos engavetado.
Basta agora a caneta da presidente Dilma Rousseff.
Isso tendo em vista toda a pressão da Globo contra, né?
Pois é.
E a grande mídia.
Bateu até dizer chega.
Vamos ouvir agora a matéria do blog Sulanca News. José Augusto Maia faz valer voto dos pernambucanos. A aprovação do projeto da criação dos novos municípios. Vamos ouvir.
Blog Sulanca News. José Augusto Maia faz valer votos dos pernambucanos. Com a aprovação do projeto de criação dos novos municípios e que devolve aos estados o direito de criar seus municípios, o deputado federal José Augusto Maia conquista sua maior obra política, beneficiando mais de 100 distritos espalhados pelo Brasil, que sonham com sua independência e com um futuro de prosperidade para milhares de brasileiros. Foi o deputado com sua luta que desengavetou um projeto tido como impossível na atual conjuntura política brasileira e que, ao lado dos guerreiros de todo o Brasil, tendo à frente o bravo Augusto César do Maranhão. O projeto já havia sido aprovado pelo Congresso e agora, com a aprovação do Senado, irá para a sanção presidencial. Em seguida, será discutido em cada estado da federação. Para ser aprovado, seria preciso 41 votos sim, o que foi garantido. No final, 53 votos aprovaram o texto base do projeto.
Resultado extremamente favorável, encerrou-se aí esse ciclo no Congresso Nacional dessa lei. Deputado José Augusto Maia saiu realmente como herói, só de se reconhecer. Ontem, inclusive, eu assisti a sessão no Senado e em vários momentos, vários senadores citaram o nome de José Augusto, que estava lá como deputado, mas presente, acompanhando toda a sessão ali e o voto dos senadores, né, que estiveram envolvidos nessa questão. Marcondes Moreno.
Foi uma conquista extraordinária. Quem conhece Augusto César, e Ney já tem a oportunidade de cobrir também em Brasília, Augusto César é o líder nacional do movimento, né? Zé Augusto é o líder no Congresso e o nome do cara do Cavalcante Marisvaldo, não é outra. O senador lá, Mozarildo Cavalcante, e só o Augusto César, ele tem mais de 35 idas a Brasília. Quer dizer, mais de 30, quase 40 movimentos foram feitos ao longo dos últimos 2 anos ou 3 anos. E Augusto César não encontrou apoio nenhum dentro de Brasília. Foi o Zé Augusto Maia quem, na verdade, teve a coragem de criar uma comissão, uma frente parlamentar, né, em relação a esse assunto. fez uma peregrinação de gabinete em gabinete. Isso também aconteceu no Senado. Ontem eu também assisti, né, em um depoimento de uma senadora dizendo que só naquele dia Agostinho ia 3 vezes ao gabinete dela. Então é uma vitória do movimento emancipalista, agora, com a crucial, né, com a importância de Augusto dentro desse processo. Eu acredito, depois do Moda Center Santa Cruz quiser ter uma participação também muito relevante, muito importante, foi a maior conquista política da história de Zé. Foi justamente conseguir que fosse aprovado no Congresso, que fosse aprovado no Senado, as comissões aprovaram, os partidos discutiram o assunto. Foi realmente uma grande vitória de Zé Augusto. Eu coloquei essa manchete, que na verdade é os votos dos pernambucanos em Zé Augusto. Ficou valendo, porque se Zé não conseguiu obra até então, que ele mesmo foi culpado de vender essa ilusão de que traria obra, mas essa foi uma conquista histórica importante. Imagina aí, São Domingos e Pão de Açúcar, só aqui na nossa região, ter esse sonho perto de vencer mais umas duas etapas para poder ir realmente para a emancipação. Então é muito importante o que aconteceu. Foi uma vitória de Zé Augusto, que ganha notoriedade nacional. Pena que eu acho que não vai dar tempo ele emplacar a questão da segurança pública, de realmente ser tratada a segurança pública como prioridade no país em termos financeiros, né? Ele tem um projeto nesse sentido. Mas foi uma grande conquista e resta agora, né, a sanção presidencial, que deve acontecer sem muitos problemas, e o movimento emancipalista voltasse, como já se voltou através do deputado Odacir Amorim, né? Ele é figura muito presente nesse assunto na Assembleia do Estado, e eu acredito que é só uma questão de agilizar, correr, para ver se dá tempo em 2016 o povo de São Domingos e de Pão de Açúcar decidir sobre a... Vai ter que ter um plebiscito, né? Eu não sei se esse plebiscito é antes, como é que é, se poderia colocar esse plebiscito já na eleição do ano que vem. Agora, interesse tem, nós estaremos no ano eleitoral, um ano em que todos os políticos ficam bonzinhos, né? Fica de fácil acesso, tudo fica bonito em ano da eleição, porque existe um jogo de interesse muito grande. Mas para aí foi uma grande conquista.
Pois é, e é evidente que a vitória, né, do ponto de vista político de José Augusto é muito alta. Eu diria até que o problema dele foi, na campanha eleitoral, ter propagado muitas obras, muitas ações de executivo. Porque na ação de legislativa é justamente essa que ele teria que ter propagado e que conseguiu. É, Manuel Glicério.
É verdade, né? Acho que o mandato de José Augusto, com essa conquista dele, fez valer o papel de um legislador, fez valer o papel de um deputado realmente. Ele se prometeu muito como se ele fosse prefeito ou governador, né? Já que ele prometia para uma região inteira. Agora, como deputado, ele realmente fez seu papel, avançou muito, né, nesse projeto, um projeto que foi desengavetado por José Augusto. Ele vestiu a camisa, né, rodou o país, se reuniu com lideranças, né, de vários estados, né, e sai com essa grande vitória que a Dilma realmente vai acabar sancionando, né, pelos partidos que votaram, pelas lideranças que votaram a favor. Ontem era necessário 41 votos, obteve 53, né, então com a margem de folga muito tranquila. E vai ser a grande bandeira de Zé Augusto. Eu concordo com o Marcondes quando ele disse que talvez não dê tempo a questão da segurança, que seria aí mais uma outra questão importantíssima para que Zé Augusto apresentasse na sua reeleição, né, e fizesse merecer mais uma vez o voto do pernambucano. Eu só me preocupo é com essa euforia toda que se cria, né? Foi um passo importante, foi um salto, na verdade, gigantesco, mas não é um salto definitivo.
Não.
Né? Vem para agora, para Alep, né? E aí a Alep pode entender que Pão de Açúcar merece ser cidade e São Domingos não. Né? E aí a gente criou aqui uma falsa esperança de que está emancipado. E não está emancipado. Né? Vai ter todo um processo.
Onde tem...
Lógico, ficou bem mais fácil. Ficou bem mais fácil. Né? Ficou mais acessível para que a população cobre dos deputados estaduais, né, a emancipação dos seus distritos. Colocar isso na eleição, acho que para o ano que vem, Marcos, acho que não dá mais tempo, acho que tem um prazo. Mas pode ser feito fora do período eleitoral, pode ser feito em 2015 para valer realmente para 2016.
Só, mas, te ajudando, para não esquecer um ponto aqui, interessante é que se for fazendo um plebiscito, São Domingos praticamente se garante, né? Mas é. Pão de Açúcar sofre, porque se Taquaritinga quiser realmente, politicamente, agir para não aprovar, e já existem movimentos, aí atrapalha Pão de Açúcar, mas...
E aí é nessa questão que vai ser cada caso um caso. Né? Pernambuco tem poucos distritos nessa luta, né? Alguns que a gente sabe que tem plenas condições, como é o caso... De lá
tem Cavaleiro,
Cavaleiros, São Domingos.
Pão de Açúcar tem uma do Sertão que é o Darcy Amorim está articulando.
Só que aí a gente não sabe como é que os deputados estaduais vão se comportar, né? Como é que vai ser esse acordo entre eles para votar. Então, ainda falta o passo final, mas que ontem foi dado aí um salto gigantesco e a assinatura de Augusto está lá para a história, né? Como o homem que realmente vestiu essa camisa e trabalhou pela emancipação dos municípios. Ano que vem, a gente vai saber se ele vai colher os frutos ou não. Creio que ele vai ter aí uma melhora substancial na sua
Cavaleiro,
votação,
por exemplo,
como esse.
Cavaleiro, por exemplo, Manassés, era um reduto que Zé Augusto não contava. E agora, né, Zé Augusto, o grupo emancipalista de Cavaleiro recorreu a Zé Augusto. Eu diria que de última hora, Zé acabou ganhando um colégio eleitoral importante, porque nenhum dos deputados que lá atuam, nem um político de destaque, vestiu a camisa e trouxe tanta confiança ao povo de Cavaleiro como Zé trouxe. Então, ele acabou ganhando um reduto eleitoral grande, que já que
talvez, o... Talvez por não acreditar, talvez por não dar importância.
Pelo sofrimento do tempo, né, Manoel? Você luta tanto e não consegue.
Aí chega uma pessoa,
aí ele chegou,
a camisa desse jeito.
E conseguiu. Então, acredito que Zé Augusto consegue alguns votos significativos em Cavaleiro.
Manassés.
Isso é o que faz a diferença entre parlamentares e parlamentares. É quando você conquista coisas de fato que, do ponto de vista processual, do trâmite de um legislativo complexo como é o do Brasil, a Câmara dos Deputados tem 513 deputados, o país inteiro está ali dentro. Quando você consegue uma vitória dessa, vai para o Senado, se articula lá dentro e vence mais uma vez, significa que você venceu, pode até ser pequeno, mas venceu diante dos grandes. Eu acredito que o que hoje passa pela cabeça do deputado é um misto de alegria e de preocupação. É uma felicidade enorme, porque foi uma luta que ele abraçou contra não apenas o pensamento de alguns governadores, mas contra o pensamento da grande mídia. Eu acompanho todo dia a Globo News e quando esse projeto foi votado, ontem mesmo, mas bateram sem dó e sem piedade em virtude da aprovação, mas eles já batiam naquela expectativa de que é pancada perdida, mas bateram, fizeram uma campanha muito forte contra. Mesmo assim, a articulação foi feita, o deputado conseguiu essa grande vitória. O grande problema hoje que eu vejo não é em si a emancipação dos municípios, isso para mim é uma contagem regressiva agora. Os deputados estaduais têm os seus interesses também, que municípios como esses existam de fato, quando tem estrutura propriamente para se tornarem municípios, como é o caso de que eu conheço. Eu não conheço Cavaleiro, mas conheço São Domingos, conheço Pão de Açúcar, são distritos que têm hoje se autossustentam do ponto de vista da indústria e da confecção, são abençoados por toda essa riqueza econômica que tem, que nasce em Santa Cruz, que é a cidade das confecções. Agora, a grande questão é a seguinte: eu acredito que nessa trajetória do deputado federal, do José Augusto Maia, o grande percalço dele foi justamente a eleição de 2012. Por quê? Porque foi ali aonde veio o discurso das obras como de executivos, 42 milhões e tal, a questão do consórcio intermunicipal aqui, que foi feito, enfim, algumas questões que como parlamentar ele não poderia garantir. Ele poderia até dizer que havia destinado, mas não poderia garantir a execução da obra, porque depende de projeto de prefeitura, de projeto de consórcio, de cálculo, de uma série de questões. E agora, Zé Augusto tem a oportunidade de, sendo reeleito, brilhar entre as grandes estrelas do Congresso Nacional na segunda legislatura, a partir de agora. Por quê? Porque Zé Augusto agora é um parlamentar com histórico de um grande projeto aprovado. Não é um parlamentar que, indiquei
passou
isso,
em branco
indiquei
mandato,
aquilo,
né?
Tem um projeto, não, ele pegou, desengavetou um projeto que ninguém apostava nele, se articulou e conseguiu a vitória. Agora, a grande questão é uma contagem regressiva para a eleição do ano que vem. Então, é uma grande conquista, Agora, há muito do deputado ainda a resolver politicamente em sua região, principalmente Santa Cruz do Capibaribe. Tem coisas ainda a serem encaixadas. Uhum. Agora, eu acredito que deve ser hoje essa, esse misto do deputado entre felicidade e ansiedade. Ansiedade porque a eleição se aproxima. Felicidade porque conquistou, mas ao mesmo tempo a ansiedade porque ainda o discurso ainda está colado na ideia daquelas emendas que seriam colocadas na região, que seriam aplicadas e que não veio. E que de fato eu quero dizer à população de que essas emendas, elas são aplicadas não somente pela vontade do deputado, mas também há uma série de questões nos municípios. O do deputado, assim como foi Edson Vieira, como é Diogo Moraes, é legislar, é lutar pelas leis que beneficiem a população. Mas quando parte justamente do deputado, o discurso de executivo, quando ele é legislativo, muitas vezes pode ser que ele não colha bons frutos em virtude disso.
O político, quando ele quer ser deputado, ele faz um discurso de executivo. Quando eu chegar lá, eu vou fazer. Aí quando tá lá, percebe que não pode fazer, e aí tenta dizer, não, é
porque é deputado,
a situação aqui é diferente. Agora, Zé Augusto conseguiu aí uma bandeira nacional, conseguiu ter aí um projeto que coloca ele entre aqueles deputados que tem aí causas nacionais.
Nacionais,
né?
Sem dúvida.
E isso valoriza muito, né, o seu mandato, isso valoriza muito a presença de Zé Augusto lá na Câmara dos Deputados.
Agora, o que nós esperamos, mané, dele? Porque Zé consegue essa bandeira importantíssima no cenário nacional. Zé foi, ganhou a presidência do PROS a nível estadual, ou seja, ele ganha uma importância, ele ganha aquela marca de homem de confiança de Armando. Vamos dizer, quando chega em Santa Cruz, vamos dizer, é local.
É local.
Porque
é local.
Ele, olha, a falta de ação dele como deputado em Pão de Açúcar e em São Domingos, que são dois redutos importantes para ele, resolveu o problema. Mas é incrível quando Zé Augusto, quando chega aqui na parte local, aí, onde teoricamente era justamente para ele ter a maior tranquilidade,
ele tá pecando na articulação local.
Na articulação local.
Peca. São Domingos e Pão de Açúcar, quais são as grandes lideranças que ele articulou? Não tem.
Nenhum.
Mas não tem. Pode cair no colo dele um ou outro, mas, né, vai ser coisa do acaso. Hoje, em outra emissora, ele detonou o sobrinho Ernesto Maia.
Foi?
Né, que é pré-candidato do grupo. Então são situações que o Augusto não está tendo habilidade para contornar e para manter essa tal dessa tranquilidade que ele precisava aqui.
Justamente.
Para ir buscar o restante lá fora.
Lá fora.
Lá fora. Né? Aqui seria a base, essa é a nossa região. Seria uma base onde ele sairia daqui como rei absoluto para ir buscar lá fora o complemento.
Era para ele ter conforto aqui.
Ele tem uma luta muito grande, porque quando um deputado de primeiro mandato chega lá, ele é tido como o quê? Como um deputado de baixo clero. Isso é tido dentro da própria Câmara Federal.
Lógico, central.
A própria imprensa tem essa distinção. No entanto, Zé Augusto, só com o fato do PROS ter vindo para a mão dele, ainda não faria ele sair desse reduto chamado Baixo Clero, que é onde está a maioria dos deputados federais. Agora, com essa bandeira de vitória, sinceramente, Zé Augusto dá um passo muito importante. E eu acredito que, diante da vitória, ele sai desse grupo de deputados que não são vistos pelo fato de estar em primeiro mandato.
Só depende da postura dele a partir de agora.
Mas se agiganta. Mas o problema desse grande agigantamento de Zé Augusto passa por duas coisas: articulação local e uma reeleição garantida no próximo ano. E isso ainda está para acontecer.
Deixa eu interromper vocês rapidinho. Nós vamos para o intervalo. Estamos tentando o contato com o deputado Zé Augusto. Daqui a pouco a gente teremos ele ao vivo aqui no programa.
Rádio Debate Polo FM. Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, são 11 horas e 25 minutos. Na linha, o deputado federal José Augusto Maia. Deputado, bom dia. Já deu entrevista para outros órgãos de imprensa no Brasil hoje, deputado?
Exatamente. Já CBN, e também jornais de São Paulo, aqui de Brasília. Realmente foi. Deu repercussão nacional. É um projeto que teve impacto, porque a imprensa, você sabe, todos sabem, sempre foi contrário, né, a esse projeto de lei A416 que cria novos municípios. Até porque eles não observam o lado da fusão, da incorporação, do desmembramento, né, que no Norte e Nordeste luta por emancipação, só que no Sudeste é para anexar, né, é diferente. Mas são distritos que querem juntar essas cidades, é diferente. E aí falam de criação de despesa, que não é real. Claro, tem despesa, tem. Se um distrito se emancipa, ele tem que ter sua Câmara, que ele tem que ter seus vereadores, mas na realidade ele começa a ganhar um dinheiro novo também, né? Aquele distrito começa a pagar os seus tributos municipais que vão para aquela parte emancipada, né? O FPM chega, que não chegava, tira do outro a parte, mas também tira os problemas do outro. Na realidade, o importante é que na Câmara dos Deputados nós fizemos uma esmagadora vitória de 399 contra 32 votos. E depois, no Senado, agora mesmo, a imprensa, mais uma vez, até o Jô Soares, essa semana, falou um Bom Dia Brasil, hoje também criticou o Bom Dia Brasil em tudo, e nós conseguimos de 61 votos no mérito, né, contra 6 votos. Foi outra vitória assim, esmagadora também lá no Senado. Então, Ney, assim, algo que você lutou, que você encabeçou, que viajou por todo o Brasil, que ganhou notoriedade, que foi para a mídia, mesmo aquele caso da mídia contra, mas aí também você aparece na mídia também defendendo e mostrando o que é bom do projeto. Então eu acho que foi muito positivo, graças a Deus, ontem foi uma alegria muito grande, os rasgados elogios de senadores importantes aqui no cenário político nacional. E é isso, para mim foi muito bom. Eu acho que é um dever cumprido, é uma luta, né? Um dever cumprido, que eu assumi quando saí daí de deputado federal, que muita gente só julga o deputado pelas emendas, e na realidade tem que se julgar o deputado federal por um todo, né? E foi uma luta muito importante, a frente parlamentar federal mista, com mais de 340 parlamentares, graças a Deus, foi um sucesso.
Ontem o senhor esteve, inclusive quem assistiu pela TV Senado viu, né? Eu assisti e vi presente lá no plenário, em meio aos senadores, e houve uma senadora, não me recordo o nome, não é do Nordeste, acho que do Sul do país.
Do Sul do país, é.
Isso.
É uma loira, né?
Isso, ela disse que o senhor foi de vários gabinetes, teria visitado o gabinete dela pelo menos 3 vezes. Como foi essa peregrinação dessa vez aí no Senado para que se obtivesse aquele resultado de ontem?
Foi a mesma coisa que eu fiz na Câmara dos Deputados. Inclusive, né, quando passamos 2 anos naquela luta e muitos movimentos vindo aqui, as pessoas diziam que queria a votação, e eu dizia ainda não é tempo, porque eu fazia a peregrinação e sentia que se fosse naquele momento, não passava, porque muita gente ainda que era contra, porque não conhecia o projeto da forma como ele está colocado. E a mesma coisa foi para o Senado. Quando eu cheguei no Senado, também os senadores, praticamente quase todos contra com o presidente, porque a mídia batia muito, e aquele gasto de dinheiro, aquela coisa toda, o discurso até fácil de ser contra. E aí eu saía de gabinete em gabinete, os movimentos chegavam, e agora, Zé, porque já em maio, né, foi votado, pensava que na outra semana já votava no Senado. Houve os movimentos das ruas, aquilo prejudicou muito, mas também eu aproveitei o momento das ruas, que houve uma baixa no Congresso Nacional, um silêncio, e foi nesse silêncio que eu aí passei mais 2 meses de gabinete em gabinete, telefonando, discurso para o Sul, discurso para o Norte. E aí foi com esse trabalho que eu fiz na Câmara, o mesmo trabalho que eu fiz no Senado, por isso que aquela mesma uma das que era contra. Porque o presidente da Confederação Nacional dos Municípios do Brasil se posicionou contra, e isso foi muito ruim. O presidente falou isso lá, o Renan, e eu fui procurar o presidente, esse presidente da Confederação dos Municípios do Brasil, Paulo, tem um nomezinho assim, Paulo, um nome meio estranho, mas doutor Paulo. E quando eu fui, ele era contra, mas porque o projeto era muito rígido. Eu pensei que ele era contra com o mesmo discurso que a imprensa levava. Não, ele era contra porque achava que o município deveria ser emancipado e o plebiscito fosse só na área afetada e não no município todo. E eu disse, olha, mas aí mostrei a ele que é inconstitucional, para isso teria que ter uma tese, isso aqui é um avanço, depois se luta por isso aí, mas o Congresso, se fosse dessa forma, grande Paulo, doutor, não passaria. Então o governo não aceitaria, a grande maioria não aceitaria, tem que ter a aceitação do distrito todo, do município todo. Então convenci ele voltou a telefonar para os senadores, dizendo que realmente o projeto era bom, ele tinha uma dúvida, mas que eu queria a dúvida. E aí foi chegar ao presidente, fazer uma comissão de deputados e ir para liderar a reunião do Colégio de Líderes do Senado, uma coisa difícil, mas eu consegui, né, com o senador Ralf, que é líder do governo, né, com senador Mozarildo, que também da mesa, faz parte da mesa. E aí, somando a nossa força com a força deles, fomos peregrinando. E quando foi para a votação, já estava. Eu quero dizer, todos os deputados e senadores que andam, tanto Jarbas, quanto Armando e quanto Humberto, todos votaram a favor. Inclusive, eles inicialmente tinham posições contrárias. Não o Humberto Costa, mas os dois tinham, o Armando. Mas depois foi explicado, também a Jarbas foi explicado, aí voltou atrás e todos votaram porque o projeto realmente ele é moralizador, né, e vai atender a norte, sul, leste, oeste, as suas regiões.
Ok, deputado, agradecendo já a sua participação, né? O resultado foi avassalador, pode dizer assim, para um plenário de Senado, 53 votos a favor. Não é coisa tão fácil de se obter.
Mas essa outra
dúvida que eu gostaria de tirar, deputado, por que foi colocado ontem? Foi meio de surpresa, assim, né? Nós, particularmente, da imprensa aqui, não esperávamos que, de uma hora para outra, isso fosse a votação.
Veja só, quando eu senti, porque quando você está encabeçando uma coisa, eu senti na semana, com uma, duas semanas atrás, que ia entrar e que o Renan, o presidente do Senado, Renan, se posicionou não querer mais colocar. E ele poderia engavetar, mesmo com o regime, o requerimento de urgência já tendo votado, mas ele pode, por algum por dizer, por um desacordo de liderança, ele tem motivo para não votar. Ele viu que a imprensa bateu. E Renan está no momento que ele só quer botar projetos que ele ganhe popularidade e não ganhe desgaste. Então, eu senti que ali, aí já articulei os movimentos nacionais para na próxima semana todos irem. E já ia para o Nelson Polônio, Maranhão, ó, ia encher, né, tá? E, mas antes disso, essa semana, eu fui lá na reunião de colégio de líderes e expliquei para ele que já tinha consenso dos líderes do Senado e que se ele estava preocupado com essa questão e da mídia, que eu estava não, ele quis desculpar que não, mas eu senti que era. Não, é isso. A mesma coisa aconteceu na votação da Câmara dos Deputados. Foram 14 dias de mídia contra. E depois que nós votamos, todo mundo calou. Porque viu que era a realidade, que o projeto era para acabar com aquela farra, um projeto moralizador. Né? E convencemos ele, mas ainda ficou a dúvida. O que é que se pensou? Aí Raup, que era o relator, e Mozarildo, sentei com eles e disse o seguinte: a gente tem que botar isso o mais rápido possível, porque se demorar, a imprensa vai bater e Renan e outros aqui no Sérgio Renan vão recuar. Então, vamos fazer uma força-tarefa para essa semana. Aí, pronto, foi essa semana, fomos para o Colégio de Líderes, reuniu todos, telefonema. Foi assim, uma coisa que nos empenhamos mesmo. Então, quando foi às 3 horas da tarde, Ralf me liga, o senador Ralf, que era o relator, e o Mozarildo, diz: Augusto, vai ser votado hoje, está na pauta e a gente vai enfrentar. E dizendo: já vem aqui, nós vamos falar com o Renan. Renan, olha, você já deu seu pronunciamento, agora é o plenário. Então, tudo bem, está com a coisa aqui, realmente, então vamos para a luta. Vai ser colocado hoje. Foi quando eu botei no Face, liguei para vocês aí para colocar no Face, e foi para a luta, e aí teve os votos em 53, foi nos destaques. Mas no mérito principal foi 61 ou foi 62-6 na votação do mérito. É porque teve dois destaques, foi depois alguns senadores já tinham algum compromisso, já tinha saído, mas no mérito foi 61 ou 62 contra, a favor e 6 contra. Então eu acho que foi uma articulação muito grande. Bom para mim, viu, Ney, eu quero dizer a você, tanto na Câmara quanto no Senado, depois de uma luta dessa, você passa a ser conhecido como um grande articulador. Porque não é brincadeira, foi um projeto que mexeu com o país. Não é uma coisa pequena, uma lei que está mudando a coisa de uma classe, de outra, não. Mexeu com o país, né? Contra a imprensa nacional. Por isso, depois o Renan me chamou lá no gabinete e aí me pediu desculpas porque eu não tinha votado antes, mas que a votação foi realmente foi muito grande. É prova de que o projeto estava bem localizado, que já estava bem feito. A oposição não teve nem, a oposição apoiou, quer dizer, foi todos, não teve ninguém contra. E aí, graças a Deus, foi um sucesso. Eu só posso agradecer a Deus primeiramente, aos que lutaram junto comigo, com os irmãos palistas de todo o Brasil, e agora é partir agora para as assinaturas e correr agora para as assembleias.
Ok, deputado Zé Augusto, parabéns pela conquista, viu? Muito obrigado pela entrevista aí em Brasília, né? E a gente espera agora, torce agora pela sanção da presidente Dilma.
É, exatamente. Eu digo a você, ela tem 15 dias, e eu digo a você que não tenho a menor dúvida, veto nenhum acontecerá, porque os dois destaques que foram votados ontem, que era a questão da Amazônia, e terras da Amazônia não serem emancipadas, era uma coisa que o governo emperrou, a Câmara derrubou e a gente recuperou o pedido da presidente Dilma ontem no Senado. Foram aqueles dois destaques. Então, tudo que o governo queria foi resolvido ontem. Então, agora não tem mais dúvida, ela vai sancionar e com o peso do Congresso Nacional, volta às assembleias agora, um projeto seguro, né, articulado, e que moraliza as emancipações e as fusões e desmembramentos em todo o Brasil.
Muito bem, esse é o deputado José Augusto Maia, participando conosco direto de Brasília. Eu tenho na outra linha agora o jornalista Inaldo Sampaio. Vamos medir a reação na imprensa, né? Como é que a imprensa da capital repercutido essa decisão ontem do Senado, essa posição tomada, o voto dado e confirmado na lei dos novos municípios. Inaldo Sampaio, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Povo.
Você já deu uma observada hoje nos jornais, Inaldo, e no seu próprio blog mesmo, já estampa, já traz essa publicação da decisão lá do Senado, do voto dos senadores, em aprovar a lei dos novos municípios, não é isso, Inaldo? O que muda a partir de agora?
Olha, Ney, eu estava ouvindo agora aí, estava com o seu retorno ouvindo a entrevista do deputado Zé Augusto, quero inclusive cumprimentá-lo, parabenizá-lo pela luta. Mas veja bem, se você pegar o projeto, né, eu tive o cuidado de ler ontem à noite e reler hoje de manhã, é muito complexo e muito confuso, faz tantas exigências para que um distrito se emancipe, que aqui em Pernambuco, se você conseguir emancipar 3 ou 4, já será muita coisa. Então eu até entendo a euforia do deputado Zé Augusto em relação a aprovação do projeto, mas ele é muito restritivo e há muitas exigências. Para que o processo comece a tramitar na Assembleia Legislativa, Ney, é preciso que 20% dos eleitores daquele distrito subscrevam um documento dizendo que são a favor da emancipação. Depois tem um plebiscito. Por exemplo, vamos pegar o caso aí de Pão de Açúcar, que pertence a Taquaritinga, não é isso?
Isso, Taquaritinga do Norte.
Então, se Pão de Açúcar quiser se emancipar, tem que haver 2 plebiscitos. Os eleitores de Pão de Açúcar têm que dizer, por sua maioria, que são a favor da emancipação, e o povo de Taquaritinga, em 8 plebiscitos, tem que dizer também se concorda em perder aquele distrito. Então, antigamente não era assim, o plebiscito era feito apenas à população do distrito. Hoje tem que consultar a população do distrito e da cidade-mãe. E aí você vai ter uma infinidade de distritos cujas cidades-mãe não vão ser a favor por razões óbvias. Pega agora o caso de São Domingos, por exemplo, que tem mais eleitores do que Brás da Madre de Deus, que é a cidade-mãe. Quando você for consultar a cidade-mãe, muito provavelmente a maioria dos eleitores do Brasil vão querer perder o distrito que é mais importante do ponto de vista econômico do que a própria cidade. Então o projeto é muito, muito restritivo. O distrito tem que provar que tem viabilidade econômica, isto é, que não vai sobreviver apenas do FPM, tem que provar que tem condições de caminhar com suas próprias pernas. Acredito até que São Domingos e Pão de Açúcar tem, porque tem muitas pequenas fábricas de confecções, etc e tal. Mas você tirando esses dois, não fica mais nada. Aqui esses distritos que constam de projetos que tramitam na Assembleia Legislativa, por exemplo, o caso de Cavaleiro, para se emancipar de Jaboatão. Cavaleiro tem 100 mil eleitores. Não pode, porque faz parte, é como se fosse um bairro de Jaboatão. O projeto impede esse tipo de emancipação, então já está vedado de saída. E a maioria dos outros projetos que tem em Pernambuco são de distritos que não atendem à exigência populacional, que no caso do Nordeste será em torno de 8.500 habitantes aproximadamente. Então, no final das contas, Ney, vai ser uma coisa que vai frustrar muita gente. Agora, a desinformação da imprensa nacional é enorme, porque os deputados que lutaram por isso, Zé Augusto está nessa lista, não estão sabendo explicar à imprensa o que verdadeiramente foi aprovado no projeto. Por exemplo, hoje o Estado de São Paulo, é a Folha, diz 189 novos municípios serão criados, vão gerar uma despesa de 6 bilhões. Isso é mentira. Isso é uma notícia totalmente inverídica, falsa, mentirosa. Primeiro, porque o jornal não sabe quantos distritos vão ser alcançados, vão atender às exigências desse projeto, no Brasil inteiro. Como é que ele fez esse levantamento de ontem de noite para cá? Então essa notícia, essa informação é mentirosa. Segundo lugar, o governo federal e o governo estadual não vão gastar um real para a emancipação de novos municípios, porque o dinheiro, Ney, é o mesmo. O fundo de participação será o mesmo, apenas em vez de você dividir, por exemplo, com 5 mil municípios, se você emancipou mais 200, vai dividir aquele mesmo dinheiro com 5.200. Não vai ter despesa extra como a imprensa do Sul está afirmando. Não sei se você está entendendo. Porque o fundo de participação é um fundo que é dividido, cuja receita é repartida com todos os municípios do Brasil, dependendo de alguns critérios. Você tem aquela faixa que é 1.0, 1.2, 1.4, de acordo com a população. Então, se você cria mais 200 municípios, o fundo é o mesmo. Agora, em vez de você dividir por 5 mil, vai dividir por 5.200. Sem que o governo federal e o governo estadual tenham qualquer despesa extra com a instalação desses novos municípios. Então, há muita desinformação, muita mentira, e aí os grandes responsáveis são os próprios parlamentares que lutaram pela aprovação dessa lei complementar, porque não estão sabendo explicar corretamente à população o que de fato foi aprovado ontem à noite pelo Senado, pelo Senado da República. Pergunte mais se você tiver alguma dúvida.
Naldo, a gente viu também aqui, eu vi parte desse projeto, né? E, por exemplo, na questão de cavaleiros, os líderes, inclusive estive em Brasília, conversei com alguns líderes emancipalistas lá de Cavaleiros, e eles concluíram que o distrito se enquadra perfeitamente na nova lei. Por já ser um distrito, eles não consideram que Cavaleiro é um bairro. A lei, ela trata de desmembramento também, além de emancipação, existe a parte de criação e incorporação a outro município, se for o caso, né? Por exemplo, aqui nós temos a lei próxima a Toritama, uma vila, Canaã, que depois da ponte, essa vila pertence a Caruaru. Quem gasta com essa vila é Toritama. Saúde, educação, transporte, as pessoas recorrem a Toritama, que fica pertinho, atravessou a ponte, está em Toritama. Uma vilazinha como essa, ela poderia, dentro dessa lei, passar a incorporar Toritama e deixar de ser de Caruaru. E creio que a população de Caruaru entenderia isso. Aqui nessa região, por exemplo, nós estamos vendo o caso de Brejo da Madre de Deus. Os líderes políticos de Brejo da Madre de Deus, Roberto Asfora, Dr. Edson, todos os movimentos, os grupos, se direcionam a favor da emancipação. Acredito que isso gera na própria população da sede a ciência da necessidade que teria esses distritos de se emancipar, mesmo tendo a necessidade do plebiscito. Então, lógico que foram feitas várias regras para que não acontecesse com o Brasil o que aconteceu há tempos atrás, onde nós temos aqui na Paraíba, por exemplo, São Domingos, uma cidadezinha que eu acho que não tem 9 mil habitantes, não. É muito pequena, sem a menor condição de ser município. E é evidente que para isso que foi criado todas essas regras dessa lei. Claro que vai ser ponto a ponto, né? Nós vamos ter agora uma discussão pontual de cada distrito, de cada região. E isso vai partir das assembleias legislativas para que se tome essas decisões, Inaldo.
No caso de Cavaleiro, singular, claro, Cavaleiro, aqui que é, veja bem, não atenda às exigências da lei, porque cada proximidade da sede. A lei estabelece aí um mínimo de distância da sede, e Cavaleiro é como se fosse um bairro de Jaboatão. Essa visão de que é distrito de Jaboatão não é distrito, é um bairro. Como Prazeres é outro bairro, e está completamente fora do alcance da lei. Agora, sobre esses outros projetos, eu estava dando uma lida, Ney, um dos jornais de hoje, não sei se é o Comércio ou é o Diário, ou os dois, trazem aí a relação de algumas localidades, né, que vão lutar pela emancipação. Eu considero, Ney, absolutamente legítimo, sou totalmente a favor dessa causa, sabe? Desde que o município, que o distrito mostre viabilidade para si, para caminhar com suas próprias pernas, a gente tem aqui alguns exemplos que deram certo e outros que não deram certo. Por exemplo, o caso de Abreu e Lima, aqui, que se emancipou de Paulista, o caso de Camaragibe, que se emancipou de São Lourenço, de 30 anos para cá. Mas temos alguns outros casos que os municípios saíram do canto. Eu cito aí dois aí, Vertente do Lério, que emancipou-se de Surubim, parece até que está menor do que quando era distrito, e Casinhas, que também não saiu do canto. Agora, eu estava dando uma olhada nos 30 projetos que tem tramitando aqui na Assembleia Legislativa. Posso lhe assegurar que desses 30, 5 no máximo, atendem às exigências desse projeto. Eu não estou dizendo que o projeto está errado, não. Acho que tem que ter alguns critérios mesmo para não virar aquela farra que você se referiu aí na Paraíba, né? Que de uma tacada só emanciparam 50 distritos, e muitos dos quais hoje, né, são cidades na Paraíba com população insignificante. Então, acho que o projeto tinha que ter algumas regras mesmo de restrição, mas restringiram demais. E por conta disso, pouquíssimos, você vai contar nos dedos aqueles que vão ter condições efetivamente de atender às exigências que estão contidas. E é por isso que eu aposto nessa visão de que 4 ou 5 em Pernambuco, não mais do que isso, vão conseguir atender as exigências da legislação.
Tá certo, então, Hinaldo, muito obrigado pela sua participação. Importante esse seu entendimento, né? Porque é evidente que no calor da emoção se vislumbra muita coisa mais na frente, mas que é preciso que na lei esteja previsto. Nós vamos ter, inclusive, não sei se hoje ainda nesse programa ou amanhã, estamos agendando aqui, já está confirmado, mas não há disponibilidade para agora, do senador Humberto Costa, que também vai falar sobre esse assunto. Hinaldo, muito obrigado pela participação. Bom dia.
Bom dia, Ney, para você, os ouvintes da Rádio Povo.
11 horas e 48 minutos, vamos para o intervalo. Na volta, a gente continua aqui com o Rádio Debate.
Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, vamos trazer um assunto também, publicado ontem no meu blog, sobre a situação de Jânio Arruda. Foi condenado a 4 anos de prisão em regime semiaberto, decisão em primeira instância. Vamos ouvir.
Blog do Ney Lima. Jânio Arruda é condenado a mais de 4 anos de prisão em regime semiaberto. O ex-prefeito de Taquaritinga do Norte, Jânio Arruda, foi condenado a 4 anos e 6 meses de detenção em regime semiaberto, com a perda dos direitos políticos pelos próximos 5 anos. Na decisão, foi indicada a Penitenciária Regional do Agreste, em Canhotinho, para o cumprimento da pena. A sentença foi decretada pelo juiz da comarca de Taquaritinga do Norte, Romel Silva Patriota, na tarde de segunda-feira, dia 14 de outubro, publicada nesta quarta-feira na ação penal movida pelo Ministério Público desde o ano de 2002. A denúncia do Ministério Público se refere à doação de alimentos, remédios, custeamento de tratamentos médicos, doação irregular de terrenos públicos e tijolos que ocorreram na época em que Jânio Arruda era prefeito, entre 1996 e 2000, sem permissão legal. Durante o processo, o juiz ouviu testemunhas e o Ministério Público apresentou provas que comprovariam atividade ilícita. Ex-prefeito afirma estar tranquilo e diz que vai recorrer da decisão. Por telefone, o ex-prefeito de Taquaritinga do Norte, Jânio Arruda, conversou com o blogueiro Ney Lima. Jânio afirmou que ainda não foi comunicado oficialmente sobre a decisão da justiça, mas antecipou que deve recorrer decorrer da decisão em liberdade. O ex-prefeito disse estar tranquilo e confiante em reverter o quadro, entendendo que existe várias jurisprudências em seu favor em casos semelhantes no Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Eu conversei com o ex-prefeito Gina Arruda ontem por telefone. Ele estava em Recife e não tinha sido notificado ainda pela justiça, mas estava ciente do processo e disse que vai recorrer e que deve recorrer em liberdade. Manassés Simões, você viu essa ação da justiça e essa sentença proferida essa semana contra, desfavorável ao ex-prefeito Gina Arruda?
A ação eu não vi a ação, mas pretendo inclusive é vê-la, para de fato ver a própria decisão em si na sua íntegra. Já deve estar disponibilizada no site do TJPE essa sentença. A questão é que a sentença, o juiz, ele vai falando sobre os aspectos do processo, mas você não vê o processo. É interessante observar. O fato é que Jânio pode até não ter sido notificado, mas o advogado dele deve já ter sido intimado da sentença. O juiz de Taquaritinga é um juiz jovem, mas alguém de uma experiência muito profunda. Já foi juiz em Roraima, já foi um bom tempo promotor de justiça no Maranhão e agora é juiz em Taquaritinga, doutor Romeu. E doutor Romeu, ele tem um traço dele que todo mundo comenta, que é um juiz que tem um aspecto muito técnico na sua decisão. É uma decisão sempre apegada sempre aos fatos do processo e à aplicação da lei. É uma sentença que chama a atenção porque é uma sentença dura. É uma sentença dura. Raramente se vê, dificilmente você vê sentenças dizendo, ó, fulano de tal, alguém muito conhecido na região vai ser recolhido, nem que seja no regime semiaberto, mas durante 4 anos tal. Foi uma sentença dura. É uma sentença que também tem o seu teor político, porque como ele é detentor de mandato, caça os seus direitos políticos por 5 anos. Tem que ver até... ainda não se encaixa na lei da ficha limpa, porque não foi julgado em segunda instância, que é o que vai acontecer, que ele vai recorrer. A questão agora é que pode ser, eu acredito que ele pode recorrer e o recurso ganhar o chamado efeito suspensivo, ou seja, a aplicação da pena não é imposta, em virtude dela ser suspensa até que o Tribunal de Pernambuco julgue o seu recurso. Mas realmente é uma, digamos assim, uma dura queda que o hoje vereador Gina Arruda sofreu diante da justiça e que agora vai encampar uma batalha enorme na segunda instância para tentar reverter. Agora, eu adianto que, conhecendo o estilo de doutor Romeu julgar, são sentenças extremamente técnicas, ou seja, não foge do conteúdo do processo, não é porque às vezes se julga dizendo, não, porque é partidário, tá não sei quanto tempo na cidade, não tem muitas vezes a oposição, quem sofre, os partidários do político que sofre a sentença, que sofre a derrota no judiciário, diz, uma sentença política. Não é. O doutor Rome é um extremamente técnico, juiz jovem, e os advogados do doutor Jânio Arruda, ex-prefeito e agora vereador, terão muito trabalho no TJPE para reverter.
Na conversa que eu tive com o Jânio, ele citou como exemplo o caso de João Lira. João Lira Neto, que segundo ele teria cometido uma infração parecida no mesmo período e teria tido uma condenação em primeira instância também semelhante no tribunal, e ele coloca isso como jurisprudência que o vice-governador conseguiu reverter. E citou vários casos, enfim.
O Jânio, ele alega o seguinte, que o que ele fez, né, que provocou essa situação, foi doação de remédios a pessoas necessitadas, pagamento de tratamento em Recife, transporte para ir para esses tratamentos, né? Universitários que recebiam ajuda para pagar o transporte universitário, e ele citou o caso realmente de Caruaru, onde é um fato muito parecido, muito semelhante, e lá teria sido resolvida a situação, né, beneficiando o João Lira. E aí ele alega o seguinte, ele disse, olha, tudo isso que eu fiz não é nada de legal. É o Bolsa Família sem o rótulo Bolsa Família, né? É o Bolsa Renda sem o rótulo do Bolsa Renda. É o Vale Universidade sem o rótulo. Eu fiz isso de forma, digamos, informal, vamos dizer assim, de maneira, né, não tão legalizada, mas que não deixaria de ser a obrigação do gestor. E é nisso que ele vai se apegar, né, para tentar reverter a situação. Ele que realmente é vereador e pode ficar sem o mandato né, de vereador. Ele pela primeira vez foi eleito vereador, né, nunca tinha passado pela Câmara.
É, o fato aí tem essa defesa. Agora, o grande prejuízo dele é político.
É, a questão é
política. Todo mundo sabe da força política que Jânio usou para tirar, para derrubar Zeca Coelho. E foi justamente nessa volta, nesse curto período que ele passou, e hoje ele prova, não do mesmo veneno, mas o veneno de uma forma mais dura. Zeca foi caçado por conta de uma gambiarra usada numa campanha política, mas a gente sabe de que o quanto foi usado de força política, de influência, para poder Zeca ser caçado. Zeca não foi caçado tecnicamente, como Manassés colocou nesse caso de Jânio, não. Zeca foi caçado politicamente, numa ação descarada mesmo, de uma ação política conjunta de interesses políticos em Taquaritinga. Aí, de repente, Jânio é condenado. Ele vai se defender. Agora, o prejuízo político é muito grande, porque Jânio já planeja a candidatura dele para 2016. Então, ele agora vai acumular, além dos seus problemas políticos, vai acumular essa defesa.
Agora você vê a diferença de Taquaritinga para Santa Cruz. Aqui, né, escândalos como a CP dos Terrenos, que, se você for colocar no papel, envolvia milhões e milhões. E escândalo dos kits musicais, mais de R$1 milhão. KMC, cento e tantos mil reais, não é? Tem o quê? Mas qual é o novo escândalo agora que tem aí? Questão das bandas, das atrações, que são valores absurdos. Aí Taquaritinga, um por causa de uma gambiarra. E o outro agora, aproximadamente R$5 mil. Né, um foi caçado, o outro agora está penalizado. Né, parece que lá a coisa, mano, essa anda com mais velocidade, a justiça, não sei o que acontece. Ou lá é mais rígido.
É, a impressão que dá.
A diferença é o seguinte: há vários aspectos, mas um deles, e o mais leve deles, é que Taquaritinga sempre tem um juiz titular. Santa Cruz do Capibaribe passou anos, por exemplo, na vara criminal, sem um juiz titular, passou até agora. Agora, de 120 dias para cá. Passou anos aí. Vinha um de Jataúba, outro de Taquaritinga, que vinha, que era o doutor Roberto Jordão. Eu sei que eram dois. Doutor Solon, divertentes. Vinham, isso faziam uma ocupação, não tinha na criminal, não tinha. Taquaritinga sempre teve um juiz. E como é uma demanda bem menor de processo, certamente esses processos têm um julgamento mais célebre.
Meio-dia e um minuto, mais informações e os desdobramentos de tudo isso nós vamos ter nos próximos dias. Você fica agora com Luiz Carlos Roger e o programa O Povo no Rádio.